Caríssimos seguidores e caríssimas seguidoras do Tal dos Dragões, sejam bem-vindos a mais um programa de comentário do Tiago Silva. Olá, Tiago, como estás? Seja
Olá,
bem-vindo
viva.
mais uma vez.
Boa tarde a todos. Hoje, em condições especiais, não temos o fantástico Estádio do Dragão por trás, mas vamos fazer na mesma o espaço comentário.
Tiago, antes de nos focarmos naquilo que tem sido e é a atualidade do Futebol Clube do Porto, a semana passada ficou marcada por alguns acontecimentos negativos marcantes, mais concretamente o falecimento do Reinaldo Teles, o tio Reinaldo, mas também a do Maradona e do Vítor Oliveira. Quero deixar algumas palavras sobre estas três figuras marcantes do futebol nacional e, no caso de Maradona, o Mundial, marcantes do Mundial.
Foi uma semana particularmente difícil para a nação portista. Eu, como portista de base, não tinha qualquer tipo de relação com o nosso estimado Ronaldo Teles. Não conhecia, nunca privei com ele. E, portanto, falo como portista de base, anónimo, e aquilo que posso expressar, no fundo, responde à visão que eu fui construindo acerca da sua pessoa. É que ele, graças ao seu trabalho, à forma discreta, como sempre fez questão de exercer as suas funções ao longo de décadas ao serviço do Futebol Clube do Porto, com a sua modéstia, porque a sua descrição também resulta, visto de fora, resulta muito da sua forma modesta de estar na vida e no futebol, era uma pessoa estimada por todos e com o seu trabalho, conforme eu dizia, conseguiu o feito, que penso que está ao alcance de muitas poucas pessoas, de ser confundido com o próprio clube. Quando nós pensamos em Reinaldo Teles, quando falamos às pessoas da pessoa, da figura de Reinaldo Teles, a primeira coisa que vem imediatamente à cabeça das pessoas é o Futebol Clube do Porto.
Claro.
E isso é um feito porque isso não está ao alcance de qualquer pessoa. Já passaram muitos dirigentes pelo clube, já passaram muitos jogadores, já passaram muitos técnicos, e de facto ele conseguiu ser uma das pessoas e dos ligadas ao clube mais marcantes da história. Ajudou a criar e a construir aquilo que o Futebol Clube do Porto é hoje, em que era um clube que não tinha nem de perto a dimensão internacional que tem hoje, o
Sim.
clube vencedor e ganhador que é hoje. Isso também se deve muito ao seu trabalho, à forma como sempre desempenhou as suas funções ao longo destas décadas, sendo praticamente o braço direito do presidente ao longo da sua presidência longa, e portanto é uma perda enorme para sobretudo para o futebol português, para o Futebol Clube do Porto em particular, e basta estarmos atentos àquilo que foram os comentários de diversos agentes desportivos, em que, independentemente da cor que os mesmos ostentavam, os elogios à sua simplicidade, à forma pacificadora que também estava no futebol, à forma como tinha sempre uma palavra amiga, cordata, penso que isso revela bem a pessoa que Reinaldo Teles era. E
Sim.
espero, estou certo que o clube, com certeza que o homenagearia, até pensando, eu já tinha pensado nisso, em atribuir o seu nome a um pavilhão do Futebol Clube do Porto, que eu acho que era mais do que merecido,
Sem
porque,
dúvida.
adaptando um pouco aquilo que o presidente Pinto Costa disse há uns tempos, as pessoas só morrem quando, isto é uma adaptação minha, as pessoas só morrem quando morrer a última pessoa que se lembrar delas. E penso que tenho a certeza absoluta que Reinaldo Teles será eterno, na medida em que será sempre lembrado ao longo dos tempos.
Sim.
Depois, no que diz respeito às outras duas perdas que tivemos semana passada, em campos distintos, Vítor Oliveira, para mim, foi um choque também tremendo. Estimava muito a sua pessoa, a forma como estava no futebol. Era um prazer sempre ouvi-lo falar de futebol, ele respirava futebol, tinha uma forma de falar fácil, que todos percebíamos, era desassombrado na forma como estava e nas declarações que produzia. Todas as pessoas adoravam as suas conferências de imprensa pela lucidez, pela clareza de espírito que ele evidenciava. Tinha uma presença assídua também em palcos para falar de futebol, sendo sempre ouvido e escutado atentamente por todas as pessoas que gostam do fenómeno. Eu ainda me recordo de uma entrevista muito recente sua, à Quarentena da Bola, de um programa do Remo dos Jónatas, uhum. em que eu estive a assistir a essa entrevista até às 2 da manhã, foi uma entrevista de cerca de 2 horas, em que ficava ali mais 3 ou 4 horas, se fosse preciso ouvi-lo. Era um prazer, de facto, um homem de futebol, que respirava futebol, íntegro, excelente profissional, excelente treinador, não obstante nunca ter atingido o patamar de um clube como o Porto, Benfica e Sporting, mas penso que a sua competência era reconhecida por todos, porque por vezes é mais difícil fazer o que ele fez, que é conseguir concretizar diversas subidas de divisão em clubes de menor nomeada, do que por vezes ser campeão no Porto ou no Benfica. Portanto, acho que é um nome que ficará para sempre ligado ao futebol português. E, portanto, foi um choque tremendo, porque foi absolutamente inesperado, e daqui também endereço as condolências à família e espero que descanse em paz. No que respeito ao Maradona, como tinhas dito, que o Maradona, todos nós tínhamos consciência que estava um período de saúde muito, muito complicado. Portanto, a sua morte não é que fosse esperada, mas não foi propriamente surpresa para ninguém, no sentido de que todos estávamos cientes e acompanhávamos, no fundo, a evolução do seu estado de saúde, que era periclitante. Agora, foi uma, do meu ponto de vista, pessoalmente, acho que foi o melhor jogador da história do futebol mundial. Acho que reunia em si próprio todas as características para se tornar um mito. Quer a sua genialidade, quer a sua absoluta irreverência, o facto de ter vindo, no fundo, de uma família que tinha condições sociais muito, muito parcas, que vivia em condições quase extremas, que conseguiu se integrar na vida, no futebol, que tinha a genialidade, do meu ponto de vista, que não se aproximou de nenhum outro jogador na história do futebol mundial, e depois aquela sua vida completamente no limite, extrema, com sucessos, mas que no fundo também transparecia um bom coração, quase um, mesmo não obstante já ter alguma idade, parecia que continuava a ser um miúdo. Portanto, acho que reuniu, no fundo, numa só pessoa, todas aquelas características típicas daqueles mitos, e Maradona vai ser sempre um mito, o melhor jogador da história do futebol mundial, e estou convencido que nunca haverá nenhum como ele.
Pronto, ok, deixamos então a homenagem justa a estas três enormes figuras do nosso futebol nacional e também mundial, no caso do Maradona. Tiago, entretanto, depois então destas homenagens, desde o nosso último programa, muita coisa aconteceu também a nível desportivo, mas começamos então pelo Campeonato Nacional, a vitória complicada nos Açores, um jogo disputado durante uma intempérie. Que notas tiras deste jogo?
Muito bem. Eu já estava consciente de que não íamos assistir a um espetáculo de ópera, não é? Tivemos muito pouco tempo de recuperação, praticamente 2 dias, com viagens, com 2 viagens pelo meio. Portanto, se havia alguém que estava à espera de assistir a um enorme jogo de futebol por parte do futebol com o Porto, é porque não tem a mínima noção do que é o futebol hoje em dia. Exato. Depois de um desgaste de um jogo muito intenso na quarta-feira, e por vezes essa intensidade não é apenas física, por vezes é mais psicológica, porque o foco é de tal, os níveis de concentração são de tal forma incidentes sobre aquele jogo de quarta-feira, que para se desligar e voltar a ligar é muito complicado. E portanto, basta acompanhar muitas vezes os jogos de todas as equipas que estão nas Champions, nos jogos a seguir ao campeonato, e vê-se de facto que existe uma diferença muito significativa, quer de rendimento, quer muitas vezes até em termos de resultado. E o Futebol de Porto conseguiu, não obstante não ter feito uma grande exibição, conseguiu alcançar a vitória, graças a uma obra de arte de Luís Dias, ou seja, não tivemos ópera, mas tivemos arte, uma obra, neste caso, de Dias, num jogo muito complicado, num terreno pesadíssimo, com condições atmosféricas muito adversas, muita chuva, muito vento. É daqueles jogos que, de facto, por vezes definem os campeões. Porque é ali que muitas vezes perdem pontos. E eu recordo-me também do tempo do André Villas-Boas, em que fomos jogar a Coimbra, num jogo em que, em condições normais, com uns decisores que fossem minimamente sensatos e ponderados, teriam adiado aquele jogo porque a bola não corria, a bola não circulava.
O jogo daquela célebre jogada do Belushi,
cueca. Exatamente, em que o Futebol Clube Porto, mesmo jogando numa banheira, conseguiu encontrar um espaço de relva para fazer um golo e para ganhar o jogo nessa altura. E, portanto, eu faço muito essa associação deste jogo com esse, porque este jogo também foi em condições extremas em termos físicos, psicológicos, atmosféricos, de relvado, contra uma equipa que pouco ou nada arriscou, procurou sempre jogar atrás da linha da bola e o Ponta, neste caso, que era o mais importante, era que ganharmos 6-0. E, portanto, trouxemos os 3 pontos, que era o objetivo principal, e continuamos na luta.
Exatamente. Tiago, esta jornada também ficou marcada por erros de arbitragem nos jogos dos três grandes. Tens algum comentário que te mereça comentário de fazer sobre esta situação?
Ora bem, Tiago, quem acompanha este espaço de comentário sabe que eu procuro não concentrar a minha intervenção, nem perder muito tempo no que diz respeito a comentar lances de arbitragem. Salvo em duas situações. Quando estamos perante erros flagrantes do VAR, em que para mim é incompreensível, estando pessoas a ver os lances numa câmara de televisão, que não tenham o mesmo juízo que qualquer outra pessoa que está em casa faz ao ver o lance. E depois, a outra situação onde eu me debruço sobre a arbitragem é quando o próprio árbitro, de facto, perante um lance que não suscita a mínima dúvida, toma uma decisão que não tem qualquer correspondência na realidade. E eu aqui, relegando aquilo que se passou em Alvalade, com aquela questão do gol do Sporting, em que é precedido a bola na mão e o jogador tira proveito disso e, portanto, segundo as regras, o lance devia ser invalidado. Mas não considero, sinceramente, não considero absolutamente escandaloso, porque só nos apercebemos disso depois de repetições e mais repetições e mais repetições e quase num determinado ângulo. Portanto, até vou relegar isso, porque até tenho toda a impressão que o Sporting continua lá em cima, para já.
Para já.
E, agora, no que diz respeito ao jogo do Benfica, e não me vou deter sobre o lance que dá o segundo gol do Benfica, não me vou deter sobre isso, porque me parece que, de facto, não havia falta, mas é um lance que existe em N jogos. Há uma percepção de falta, o árbitro assinala erradamente uma falta e da cobrança da falta nasce o gol. Mas lances daqueles, sejamos sinceros, há em inúmeros jogos. Inúmeros. Eu diria que todos.
Faltas sim, mal o Porto e etc. Sim.
Mas não parece, sinceramente, que tenha sido qualquer tipo de escândalo, porque quem vê a imagem corrida, há de facto uma percepção de falta, que depois se vê na repetição, não existe. Agora, o que para mim é incompreensível, e isso é que eu não posso deixar passar em claro, é praticamente o último lance da partida. No último lance da partida, há um canto a favor do Marítimo, em que a bola é rechaçada para a entrada da área do Benfica, há um jogador do Marítimo que domina, que vai tentar rematar a bola, falha o remate, exatamente, podemos ver nessa imagem, e a bola bate-lhe na coxa. Ou no rabo.
Sim.
O árbitro, conforme podemos ali ver, o árbitro está a praticamente 2 metros de lance, não tem qualquer tipo de obstáculo visual.
A olhar para ele.
Está de frente para o lance, olhar para ele, não tem qualquer tipo de obstáculo e assinala a mão quando a bola nem sequer se aproxima do braço. Se nós verificarmos na imagem, o braço do jogador de Marítimo está a mais de 1 metro. Sejamos 75 centímetros, 80 centímetros, não interessa, não é relevante. Não está sequer perto da bola. Portanto, não há aqui nada que justifique que neste lance, ainda por cima é um lance perigoso a fechar o encontro, não há nada que justifique que o árbitro possa ter interpretado isto como mão na bola.
Tiago, mas mesmo o árbitro interpretando isto como mão na bola, sendo um lance perigoso, entrada da área, possível remate do jogador do Marítimo, segundo as regras, ele não deveria deixar de seguir o jogo para depois analisar. Oh. Ele comete dois erros juntos.
Oh, Tiago, isso é uma observação correta e que eu estou de acordo. Mas eu nem vou por aí.
Sim.
Porque o que me parece de tal forma escandaloso, no sentido que é imperceptível para todos, é o que é que leva um árbitro a assinalar mão na bola num lance que está de frente, está a olhar para o lance, não tem obstáculo visual nenhum, está a 2 metros do lance, a mão nem sequer está perto da bola, e ele corta e acaba com o jogo, terminando um lance perigoso. Por acaso, na sequência, o jogador até remata já com o jogo interrompido, e a bola vai a... no fundo é desviada com as mãos pelo defesa do Benfica, pelo Vertonghen, mas o que me dá a sensação é que a ânsia de terminar o jogo e de evitar que o Marítimo pudesse criar perigo e num lance casual como este chegar ao empate era de tal forma que o árbitro vê uma mão onde existe um rabo.
Exato.
Ou seja, parece-me de tal forma um facciosismo de quem está a apitar o jogo que o leva a tomar uma decisão daquela natureza que em momento nenhum permite sequer colocar ou deixar o benefício da dúvida ao árbitro. E isto, para mim, é grave. E eu culpo não o árbitro incompetente ou que está de má fé, do meu ponto de vista. É mais do que incompetente, porque se ele vê um lance e o ajuiza, quando esse lance não tem qualquer correspondência com aquilo que supostamente ele ajuizou, do meu ponto de vista, ele só pode estar de má fé. Ou então tem algum problema de visão e não pode arbitrar. Mas eu não acredito. Mas a responsabilidade disto são dos precisos e dos responsáveis pelo futebol e pela arbitragem. E continuam a nomear estas figuras para estes jogos de relevância do futebol português, quando eles não têm qualidade, não têm imparcialidade, sobretudo, e friso, imparcialidade, para estar a apitar jogos dos três grandes em Portugal. Portanto, se querem que o futebol permaneça neste clima e continue, então estão a trabalhar muito bem. E eu é que acho que isto não é defender propriamente o futebol. Porque, repara, Tiago, eu não estou aqui a dizer que o Marítimo chegaria ao empate naquele lance, não estou a dizer nada, não estou a dizer que o Benfica ganhou 2 pontos por causa deste lance, reparem bem, estou a dizer, única e exclusivamente, que um árbitro que é tendencioso ao ponto de ver naquele lance uma mão na bola, quando a mão está a quase 1 metro da bola, em que se vê que na bola está longe do braço, bate no rabo, quer dizer, se nós ao longe na televisão vemos isso, o árbitro que está a 2 metros muito mais tem de ver. Não se pode querer defender ou refugiar numa questão de ilusão de ótica, porque o braço está bastante afastado. E, portanto, isso só demonstra que ele é tendencioso e estava ali com uma ânsia tal de terminar o jogo que acabou por matar a jogada de forma a tentar evitar males maiores. E isso é que é grave. Mais do que podermos estar a fazer e a formular juízos e arquitetar aqui teorias de que a bola ia acabar por entrar ou que daria até um penalti, não vou por aí, só vou é realçar que o árbitro, este árbitro, não tem condições técnicas nem do ponto de vista daquilo que deve ser a principal característica de um árbitro, que é a sua imparcialidade, não tem condições para arbitrar estes jogos. Sobretudo, já se percebeu, para arbitrar o Benfica.
Sim. Gostaria também de pedir aos nossos seguidores para deixarem perguntas ao Tiago, para depois as façamos no final deste comentário.
E aqui, deixa-me só utilizar isto. Eu estou completamente à vontade para falar nesta situação de arbitragem, procuro fugir sempre que posso, mas eu estou à vontade, porque o Futebol Clube do Porto, já o disse, em anteriores programas, já foi beneficiado este ano com lances, do meu ponto de vista, incompreensíveis, decisões do VAR incompreensíveis e que eu considero que esses mesmos árbitros VAR deviam ir para uma jarra, mas por um longo período de tempo.
Uhum.
Nós, e eu falo por mim, tenho a certeza que é o sentimento da nação portista, nós não queremos ser beneficiados. Queremos que os árbitros sejam justos. E nessa medida, também não admitimos este tipo de decisões em jogos de rivais, como do Benfica e do Sporting, sobretudo quando são lances flagrantes, que demonstram que os árbitros são tendenciosos. E, portanto, nós não queremos ser beneficiados. Já o fomos. E acho que não há explicação para decisões que este ano foram tomadas até a nosso favor, mas que felizmente não resultou proveito próprio, porque acabamos por perder esses dois jogos. É que é o único, se calhar, efeito positivo nesses jogos de termos perdido é o facto que não podemos estar a ser acusado de termos beneficiado em termos pontuais de decisões erradas e incompreensíveis de arbitragem. Mas eu defendo que esses mesmos VARs que apitaram o Porto e que tiveram essas mesmas decisões incompreensíveis, esses juízos que não têm qualquer tipo de correspondência nas imagens que se veem, que devem ser afastados, da mesma forma que este árbitro deve ser afastado, não tem condições. Ponto. Porque ou vê mal e tem um problema de visão e, portanto, não tem condições, mas lá está, ele tem um problema de visão para uns lados em que vê aquilo que não existe, mas depois também não tem problema de visão para marcar faltas que não existem. Percebe? Portanto, isto não é problema de visão. Estamos aqui, no fundo, a usar alguma ironia e a estar até tendencioso. Ponto. Okay. E acho que já toda a gente percebeu isso.
E será que é colocado em jogos cruciais para o adversário?
Eu não quero não, para já nem não vou pronunciar nesse campo. Ainda estamos a iniciar o campeonato. Não vou estar a levantar essa suspeição. Agora, vou ver, é daqui para a frente, vou estar atento para ver se, de facto, se os responsáveis pela arbitragem tiram ilações disto. Porque, reparem, eu joguei futebol durante muitos anos, nunca cheguei ao nível sénior, porque depois tive que tomar outras opções de vida pelos estudos, mas, quer dizer, quem estava lá dentro sabe muito bem como é que se inclina um campo.
Sim.
Por vezes não é preciso estar a marcar penaltis, é começar a marcar umas faltas que não existem, é marcar outras que são ao contrário. Todas as pessoas que estão ligadas ao futebol sabem como é que isto se faz, como é que um árbitro consegue gerir e controlar um jogo. Repara, ele terminou o jogo marcando uma falta inexistente e pôs logo fim a qualquer tipo de potencial perigo que pudesse ali existir. O jogador está à entrada da área, é um lance perigoso, não é? Está à entrada da área,
tem oposição,
não é? Portanto, a gente sabe como é que estas coisas são feitas. E por isso deu jeito logo encontrar ali uma mão.
Claro. Queria também, antes de passarmos para o próximo tema, pedir aos nossos seguidores para darem like no nosso live, se estiverem a ver pelo Facebook, se estiverem a seguir pelo Instagram, pelo YouTube, para subscreverem o nosso canal e para seguirem a nossa conta no Twitter também. E lembrarmos que temos agora também um canal do Instagram que nos podem seguir. Tiago, agora sim, de volta à Liga dos Campeões. Na semana passada conseguimos uma bela vitória, e importante vitória, frente ao Marselha, no Velodrome, que nos deixou muito próximos dos oitavos de final. Sendo necessário apenas um ponto nas próximas duas jornadas, nesta de hoje e na última contra o Olympiacos, achas que vai acontecer já hoje? E o que temos que fazer para que este City de Guardiola não seja assim uma mostra tão grande para a nossa equipa?
Ora bem, eu estou convencido que nós vamos logo, às 10 menos um quarto, festejar a passagem dos oitavos de final, porque independentemente do que possa suceder no Dragão, estou plenamente convencido que o Olympiacos não vai ganhar em Marselha. E, portanto, não ganhando em Marselha, o Futebol Clube do Porto automaticamente fica qualificado para os oitavos de final. Nessa medida, acho que vamos, felizmente, mais um ano, atingir a fase seguinte da Liga dos Campeões, o que é importante não só em termos desportivos, mas também em termos financeiros, pelo encaixe adicional que a chegada aos oitavos de final nos permite atingir. Estamos a falar de qualquer coisa com mais 10 milhões de euros, o que não é propriamente suficiente. No que diz respeito ao jogo, o City é uma equipa, toda a gente sabe, tem poder, não só em termos de qualidade, mas também financeiro. É uma equipa que tem grandes ambições na Liga dos Campeões, tem um plantel e um orçamento que é imensuravelmente superior ao do Futebol Clube do Porto, mas o que é certo é que logo vão entrar 11 contra 11. E eu cheguei a dizer, antes do primeiro jogo, e portanto, e acho que o Futebol Clube do Porto mostrou que era exatamente assim, é que os jogadores do City fazem exatamente as mesmas coisas que os jogadores do Futebol Clube do Porto fazem. Levantam-se, tomam um pequeno almoço, treinam, vão almoçar. Portanto, não há que ter medo, eles não são nenhum bicho papão, têm qualidade, assim como os jogadores do Futebol Clube do Porto têm qualidade.
Sim.
E, portanto, nessa perspectiva, o Futebol Clube do Porto tem que entrar em campo para, independentemente do que se passar em Marselha, depender única e exclusivamente de si próprio. E sem temor, sem medo e sem pressão. Porque se, de facto, o jogo não correr como nós desejamos e como nós todos esperamos, e o resultado não for aquilo que nós ansiamos, quer dizer, temos mais uma os jogadores têm mais uma jornada, a equipa tem mais uma jornada para carimbar a passagem dos oitavos de final, que eu acredito que não será necessário. Vamos lá chegar qualificados. Portanto, acho que se há jogo em que, de facto, devemos entrar em campo sem qualquer tipo de temor do adversário, respeitando, obviamente, sendo rigoroso, taticamente, mas sem temor, sem medo deles. E, portanto, até temos, não é que nós precisemos disso, mas depois daquilo que se passou em City, onde, do ponto de vista, acabamos por ser bastante prejudicados por uma arbitragem extremamente infeliz, que eu considero que acabou por nos prejudicar no jogo e talvez o resultado fosse diferente. Porque se o Futebol Clube do Porto não sofre aquele primeiro golo naquela fase, muito possivelmente o jogo era totalmente diferente e talvez pudéssemos, nesta altura, até já estar qualificados e à frente no grupo. E, portanto, depois até daquilo que se passou, acho que logo temos, ou estão reunidas todas as condições para darmos uma boa resposta. Se o Futebol Clube do Porto jogar a Porto sem sentir intimidade, sem sentir temor pelo adversário e pelos nomes que jogam do outro lado, eu estou convencido que vamos ter mais uma noite europeia a Futebol Clube do Porto. E, independentemente de tudo, que cheguemos ao fim e que a equipa chegue ao fim, sentindo e sabendo que, de facto, deu tudo para ganhar o jogo, sabemos, e toda a gente tem consciência disso, que num jogo há sempre três possíveis resultados. E nós queremos a vitória, não nos satisfazemos com o empate, muito menos, então, com a derrota. Por isso, vamos a Porto sem medo.
Exatamente, é isso mesmo. Antes das perguntas que vocês deixaram ao Tiago, gostaria também novamente de relembrar que temos uma nova conta no Instagram para vocês seguirem, que lá encontrarão muito conteúdo relativamente ao Futebol Clube do Porto, como sempre. Tiago, então, as perguntas dos nossos seguidores. João Moreira deixa aqui a pergunta. Tem havido muita polémica com o VAR, principalmente até na Liga Inglesa. Qual é a tua avaliação? Achas que o VAR tem beneficiado o futebol?
Eu acho que o VAR é uma ferramenta. Antes de mais, obrigado, João, pela sua questão. É uma questão muito pertinente. Eu acho que o VAR é uma ferramenta muito útil, mas acho que está, do meu ponto de vista, a ser mal aplicada. E acho que não está a favorecer o futebol. Quando nós estamos a discutir foras de jogo de 3 centímetros, que são, no fundo, indicados pelo VAR, isso não é defender o futebol.
Sim.
É ridículo e é matar o futebol, não é? O que tem que haver, de facto, do meu ponto de vista, é o VAR só deve intervir em situações que são flagrantes. Portanto, há um fora de jogo. Vamos ver a linha. O jogador está manifestamente adiantado. Ou seja, à vista desarmada, logo, naquele lance, está fora de jogo. O VAR tem que assinalar. Agora, a partir do momento em que entramos e vamos tirar linhas e vamos ver, olha, onde é que está o braço dele? Está aqui. E o braço do outro? Está 2 centímetros à frente. Como é que se consegue ver isso? Olha, esta linha, se traçares esta linha e se traçares outra. Quer dizer, qualquer dia, para além do VAR, temos que ter equipas de arquitetos ao lado deles.
Sim.
Isso, quer dizer, é um absurdo, não é? E eu acho que isto é muito típico do ser humano. É quando quer ser mais papista que o Papa. E, no fundo, o que nós estamos a fazer do VAR é exatamente isso. É torná-lo mais papista que o Papa. Que é, Vamos então analisar, já que o VAR intervém no jogo, vamos analisar ao ínfimo pormenor o lance para ver se de facto existe ali algum tipo de ilegalidade subjacente ao mesmo. E isso não é bom para o futebol. Quer dizer, eu não consigo compreender é como é que se assinala um fora de jogo por intervenção do VAR de 3 ou 5 centímetros. Quando, de facto, olhas para o lance e tu não consegues decifrar. Então, na língua inglesa, vários foros de jogo fazem-me lembrar aquele Soares contra o Rio Ave, em que tu olhas e és capaz de estar ali 2 dias seguidos a olhar para o lance e não consegues perceber onde é que está o fora de jogo, não é? Mas eles lá andaram lá com umas linhas e lá conseguiram ver onde é que estava o dedo de um, onde é que estava o dedo do outro e chegaram à conclusão que havia ali 3 centímetros. É ridículo. As pessoas quando perdem a noção da sensatez, da ponderação e entram por esta via, quer dizer, não estão a defender o futebol, estão única e exclusivamente a prejudicá-lo. Quer dizer, é que chegamos a um ponto em que já todos nós não festejamos um gol porque estamos sempre à espera de ver se o iluminado que está atrás das câmaras se vai ali conseguir descobrir algo, um fio de cabelo que esteja ou que tenha cometido falta ou que esteja fora de jogo. Isto não é bom, não é bom. O VAR deve intervir em situações flagrantes. Ou se há um lance de fora de jogo, possível fora de jogo, mete-se o lance na televisão do VAR. Quer dizer, se o jogador se nota logo que está fora de jogo, está adiantado, assinala-se. Agora, se tem que andar ali com linhas, não faz sentido. Esqueçam isso. É a mesma coisa como faltas, não é? Vamos recuperar a ver se existiu ali uma faltazinha a meio campo, bem ali um lance disputado. Quer dizer, não é, acho que não faz sentido. Deve ser situações, conforme eu disse, flagrantes. Se não for assim, acho que não está a beneficiar nem beneficia o futebol. Porque depois também vai depender muito do VAR, não é? Do VAR que está a ver o jogo. Nós já tivemos exemplos deste ano. Quer dizer, eu recordo, o Marítimo Porto, em que o VAR, quer dizer, há um lance de que o Marega chuta contra o pé do jogador do Marítimo que é assinalado penalti. Quer dizer, quando ali não existe penalti nenhum. Quer dizer, então, se para isso o VAR não intervém, vai intervir para tirar fora do jogo 3 centímetros. Não consigo perceber a forma como está a ser implementado e aplicado o VAR em muitos, muitos, muitos jogos.
Tiago, a nova pergunta do Pedro Antunes. Obrigado, Pedro, pela tua pergunta. O Sarre tem estado muito bem. A dupla de centrais, que dupla de centrais deve escolher Sérgio Conceição para o futuro?
Terá de ser a mesma, porque o Pepe continua lesionado. Eu penso que essa questão, e eu penso que a questão é colocada precisamente para a eventualidade do Pepe regressar e quando regressar.
Sim.
Eu acho que o Pepe, quando regressar, é dono do lugar, porque não obstante esta dupla de centrais até se revelar muito certinha, transmite muita solidez defensiva e muita segurança à equipa, mas eu acho que quer um, quer outro, ainda estão num patamar abaixo, não obstante estarem, e do meu ponto de vista, serem excelentes centrais, e um deles, o mais novo, o Sarre, ter muito potencial, mas acho que ainda estão um patamar abaixo do Pep. O Pep ainda é dos melhores centrais da Europa. Esqueçamos o bilhete de entidade do Pep, no caso o cartão de cidadão, esqueçamos a idade dele, o Pep é dos melhores centrais europeus. Mas não tem qualquer
dúvida do
que estou a dizer. É mesmo assim.
E para mim é o melhor central de sempre de português, sem dúvida alguma. Tiago, última pergunta. José Carlos Vasconcelos Oliveira deixa a seguinte pergunta. Tiago, se o Porto eventualmente derrotar o City em conquistar o primeiro lugar do grupo, poderá isso catapultar-nos para finalmente termos o estatuto de candidatos ao título na Champions, mesmo com o menor investimento da equipa? Ou vai ser só um grande feito? Abraços e de Gaia e força para o Porto.
Ok, muito obrigado, Gaia, portanto, da vizinho. Um abraço e obrigado pela pergunta. Eu acho que não, acho que nenhuma equipa portuguesa, pelo menos nos próximos anos, tem qualquer tipo de possibilidade de vencer a Champions. Temos de ser realistas, porque quando estamos a falar de patamares de tal forma diferente em termos orçamentais, é que é a mesma coisa que nos estávamos a dizer que basicamente o Sporting da Covilhã podia ser campeão da Primeira Liga, se tivesse a jogar na Primeira Liga. É quase irrealista isso, ou falarmos de um Tondela, porque toda a gente sabe que, de facto, o dinheiro acaba por não ser totalmente decisivo no que diz respeito aos vencedores da Champions. O Futebol do Porto já foi, mas quando o Futebol do Porto foi em 2004, não existia esta loucura em torno do futebol, das aquisições, dos valores das mesmas, dos orçamentos das equipas. E, portanto, acho que cada vez as hipóteses são mais remotas. Não existem impossíveis no futebol, mas eu diria que a probabilidade é muito escassa. Nessa perspectiva, eu acho que a melhor forma de lidar e gerir com este tipo de competições é sempre pensar jogo a jogo. A partir do momento em que tu entras nos oitavos de final, se fosse um jogo só, eu diria que as probabilidades eram maiores do que sendo os dois jogos a duas mãos. Obviamente que, tanto equipas que têm, quer dizer, PSG, Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, outras poderão haver, mas neste momento eu acho que também há neste momento uma crise, não em termos... Ou melhor, eu olho para o futebol europeu neste momento e vejo uma crise em termos financeiros devido aos efeitos do Covid, e isso é generalizado, mas vejo também uma crise em termos de patamares exibicionais das equipas. Eu não vejo neste momento nenhuma equipa na Europa, talvez uma, se calhar o Bayern de Munique. Exato, o Bayern de Munique ainda escapa a esta linha de raciocínio, mas retirando o Bayern de Munique, todas as outras grandes equipas europeias, os chamados tubarões, não estão num patamar muito elevado. Portanto, em eliminatórias, de facto, pode acontecer. Agora, a probabilidade, sejamos sinceros, é de facto muito, muito ínfima. Por isso, acho que nós devemos pensar passo a passo. E que o sorteio também, se nós atingirmos os oitavos final, que o sorteio também seja nosso amigo, porque, por vezes, um bom sorteio também te vai permitindo tu teres ou jogares contra equipas que estão mais ou menos ao teu nível e que tu vais conseguindo superar e partir esse patamar. Repara, o Futebol Clube Porto, há 2 anos, chegou aos quartos final da Champions.
Sim.
Só que apanhou um Liverpool. É? Liverpool, do meu ponto de vista, era talvez uma das duas equipas mais fortes da Europa, como atualmente deve ser. Se o Futebol Clube Porto, naquele sorteio, tem apanhado uma equipa de menor nomeada, podia dar-se. O Futebol Clube Porto, a duas mãos, conseguia passar esse obstáculo e chegar às meias finais. Não é? Portanto, depende de várias circunstâncias, de vários fatores. Agora, resumindo, as probabilidades são
baixas,
ínfimas. Agora, não existem impossíveis no futebol.
E queremos acreditar que, se nós somos, se é a equipa que consegue bater impossíveis ao Futebol Clube Porto. Não é?
Mas e é sempre bom entrar em campo não sendo favorito nesta competição, porque normalmente nós lidamos e damos muito bem com isso. Nós dispensamos a questão dos favoritismos, porque depois lá dentro é que nós mostramos o que valemos.
Pronto, Tiago, acho que estamos feitos por hoje, acho eu. Resta-me então de agradecer-te mais uma vez por cá estares, desejar-te o resto de uma boa semana. Quanto a nós, antes de saírem e antes de deixarem de ver este live, nós gostaríamos de deixar no final deste live um pequeno vídeo de homenagem, que nos parece ser uma justa homenagem ao nosso tio Reinaldo, que nos deixou na semana passada.
Lamentavelmente. Um abraço forte e sentido a toda a família.
Exatamente. Da nossa parte, todos os dragões também. Um enorme abraço e sentido abraço a toda a família e todas as pessoas e toda a família portista que gostava do tio Reinaldo. Até para a semana. Muito obrigado.
convém a cidade em peso. Em cada janela não vejo uma pessoa, vejo 6 e 7. Depois de ver o dia que teve, vou por aí ver este estado, a forma que está, acho que isto é importante para nós. Vale a pena trabalhar durante um ano para dedicar toda esta alegria e as pessoas que estão aqui, aos meus colegas, aos meus amigos.
É sempre bom, mais uma fica na história do clube, quantas mais melhor.
Esta taça toda para ele, é o grande obreiro do futebol Porto que é hoje, a ele o deve. Ele é o grande homem deste clube.